Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Macroeconomia para Executivos, Teoria e Prática no Brasil, de Fábio Giambiadi e Cristiane Schmidt. É uma obra de macroeconomia aplicada voltada especialmente a gestores, executivos e estudantes de áreas como economia, administração e contabilidade. O livro se diferencia por aproximar conceitos macroeconômicos, muitas vezes tratados em manuais estrangeiros e de forma abstrata, à realidade brasileira, com foco nas restrições e decisões que influenciam o ambiente de negócios. Em vez de limitar-se à teoria, a obra combina a explicação conceitual com exemplos ligados à economia do Brasil, o que ajuda o leitor a compreender como variáveis como atividade econômica, inflação, juros, contas públicas e setor externo afetam empresas, investimentos e planejamento. Seu propósito é tornar mais acessível a leitura da conjuntura e das políticas econômicas, sem perder a estrutura didática de um texto de formação. Trata-se de um livro que busca unir rigor analítico e utilidade prática, com linguagem clara e forte orientação para aplicação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a macroeconomia brasileira explicada a partir de problemas reais de gestão. Um dos principais méritos do livro é traduzir a macroeconomia para um público que precisa tomar decisões, e não apenas estudar teoria. A obra parte da ideia de que variáveis macroeconômicas não são abstrações distantes. Elas afetam financiamento, demanda, custos, investimento e a previsibilidade do ambiente de negócios. Por isso, em vez de apresentar o conteúdo como um sistema fechado de modelos, o texto organiza, a partir de perguntas práticas sobre o que determina renda, emprego, inflação e crescimento no Brasil. Essa escolha é relevante porque, em economias em desenvolvimento, os efeitos da política econômica costumam ser mais sensíveis a choques fiscais, cambiais e monetários. O livro, assim, ajuda o leitor a conectar o movimento da economia à vida das empresas e às restrições enfrentadas por governos e agentes privados. Essa ponte entre teoria e realidade brasileira é justamente o elemento que dá unidade à obra e amplia seu valor pedagógico. Em segundo lugar, contas nacionais, balanço de pagamentos e o diagnóstico da economia. A estrutura do livro começa pelos fundamentos que permitem ler a economia de forma organizada, como as contas nacionais e o balanço de pagamentos. Esses temas são decisivos porque fornecem a base para entender de onde vem a renda, como ela circula e quais são as relações entre a economia doméstica e o exterior. Ao tratar dessas contas, a obra não se limita a definições contábeis. Ela mostra como esses instrumentos ajudam a diagnosticar desequilíbrios, avaliar o nível de atividade e interpretar sinais de expansão ou retração. Para executivos e gestores, esse tipo de leitura é útil porque permite compreender se um período de crescimento é sustentado por consumo, investimento, exportações ou expansão de crédito. Já o balanço de pagamentos ilumina a dependência de capitais externos, a vulnerabilidade cambial e os limites da inserção internacional do país. O resultado é um olhar mais preciso sobre a economia brasileira, reduzindo a distância entre estatísticas macroeconômicas e decisões concretas de negócios. Em terceiro lugar, moeda, crédito, juros e a transmissão da política monetária. Outro eixo importante da obra é o funcionamento do sistema monetário e financeiro, com atenção a moedas, bancos e crédito. Esse bloco é central porque a macroeconomia brasileira é fortemente influenciada pela dinâmica dos juros, do crédito e das condições de liquidez. O livro ajuda o leitor a entender como a política monetária atua, por que a taxa de juros interfere em consumo e investimento e como o sistema bancário amplia ou restringe o impacto das decisões do Banco Central. Em vez de tratar a moeda como mero meio de troca, a obra mostra sua função na transmissão dos impulsos econômicos e na formação das expectativas. Esse ponto é especialmente relevante para executivos, que precisam interpretar custo de capital, acesso a financiamento e sensibilidade da demanda às condições monetárias. O capítulo dedicado ao tema também contribui para esclarecer por que a inflação, os juros e o crédito não podem ser analisados separadamente, já que formam um circuito de efeitos que afeta empresas, famílias e governo. Em quarto lugar, inflação, oferta e demanda agregadas e as flutuações do ciclo econômico. O livro dedica espaço importante ao modelo de oferta e demanda agregadas, as teorias da inflação e as flutuações econômicas, que são temas centrais para entender o comportamento cíclico da economia. Essa abordagem é útil porque permite explicar por que a atividade cresce em alguns períodos e desacelera em outros, além de mostrar como choques de demanda e oferta se transmitem aos preços e à produção. No caso brasileiro, onde a inflação historicamente ocupa papel decisivo no debate econômico, o tratamento desse tema ganha particular relevância. A obra busca mostrar que a inflação não é apenas um problema de preços, mas uma variável que altera expectativas, reduz previsibilidade e afeta decisões de investimento e consumo. Ao mesmo tempo, o estudo das flutuações econômicas ajuda a entender por que políticas anticíclicas nem sempre produzem resultados imediatos ou lineares. Com isso, o leitor passa a enxergar a economia como um sistema de interações, no qual estabilização de preços, nível de atividade e emprego precisam ser analisados em conjunto. Por último, crescimento econômico, contas públicas e os limites da política fiscal. Nos capítulos finais, o livro concentra-se em crescimento econômico, contas públicas e política fiscal, temas decisivos para a leitura da economia brasileira contemporânea. Essa parte é especialmente importante porque mostra que crescimento sustentável não depende apenas de expansão de demanda no curto prazo, mas também de condições estruturais, produtividade, estabilidade e confiança. Ao abordar o setor público, a obra discute como déficits, dívida e escolhas orçamentárias influenciam a capacidade do governo de agir e o ambiente macroeconômico como um todo. Para o leitor, isso ajuda a compreender por que o debate fiscal não é apenas contábil, mas um componente da dinâmica de investimento, juros e expectativas. O livro também enfrenta a relação entre crescimento e restrição fiscal, mostrando que o espaço de ação do Estado é condicionado por escolhas passadas e pela credibilidade da política econômica. Assim, essa parte final integra as dimensões de longo prazo e de curto prazo, oferecendo uma visão mais completa dos desafios de desenvolvimento no Brasil. Em conclusão, macroeconomia para executivos, teoria e prática no Brasil é indicado sobretudo para quem precisa compreender a economia brasileira com um olhar aplicado a executivos, gestores, analistas, profissionais de finanças e estudantes de graduação em economia, administração e contabilidade. Seu principal ganho é transformar temas tradicionalmente técnicos em instrumentos de leitura da realidade, sem perder a base analítica da disciplina. Isso torna útil tanto para quem busca formação quanto para quem precisa interpretar conjuntura, inflação, juros, atividade econômica, setor externo e política fiscal no dia a dia profissional. Entre livros do mesmo gênero, ele se destaca por não depender de exemplos genéricos de economias desenvolvidas e por insistir na realidade brasileira como a referência principal. Essa adaptação não é apenas didática, ela altera a forma de enxergar os problemas, os limites e as possibilidades da política econômica no país. Em vez de oferecer respostas simplificadas, o livro organiza o pensamento macroeconômico de maneira clara, permitindo ao leitor conectar teoria, evidência e decisão. É essa combinação de rigor, utilidade prática e foco nacional que o diferencia de manuais mais convencionais. Se você quiser apoiar Fábio Giambiag, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.